It's me, Mario.
Salve, nação nintendista! Sejam bem-vindos a mais um Project NCast. Eu sou o padre, it's a me, Mario! Na verdade,
clássico.
Não sou o padre, é o Mario, né?
É estranho.
É meio estranho. Mas você sabe que eu adorava essa frase, sempre adorei essa frase, quando eu ligava o Mario 64.
Nossa, eu também. A voz é muito boa, né?
Cara, e a quantidade de meme que eu já vi com essa frase, não tem igual.
Você já viu aquele do Mario do PlayStation? It's a me, Mario, on PS4.
Então, é desses, tem muitas variações. Já vi PS4, só PlayStation. It's a Crash, eu já vi o pessoal fazer também pra poder zoar. Tem muito.
Eu sou o Luca e eu acho que eu tô mais triste do que eu esperava.
Não fica assim, Luquinha.
Ai, mano, eu fiquei triste.
Pelo amor de Deus, ó, ninguém morreu.
Eu tô triste como se alguém tivesse morrido. Porque assim, vocês vão ver durante o cast, eu concordo, eu acho que tem que existir renovações. Mas sei lá, eu acho que eu gostaria de ter me preparado mais.
A vida, Lucas, não te prepara pra nada, Lucas.
Não.
Você tem que entender isso. Oh, peraí, eu sou o Daniel, o Zé, ele meteu atestado e não avisou com antecedência. Aí eu tive que vir aqui, entendeu?
Isso mesmo.
Atestado, a substituição aconteceu, gente. Zé Renato foi demitido.
Então, vocês que acompanham o Project N.
Foi jogar na Arábia. Meu Deus. Foi jogar na Arábia Saudita.
Vocês que acompanham o Project N, vocês sabem que a gente tá planejando a substituição do Luca há muito tempo. Só que o Luca foi e deu o golpe. O Luca conseguiu dar o golpe, fez o impeachment no Zé Renato e colocou o Daniel no lugar.
Consegui. É tudo que eu precisava. Agora, esse podcast está em minhas mãos.
Meu Deus do céu, agora é só Tom e Jerry pra baixo.
Justamente. Agora é, ó, acabou. Próximo cast sobre Beethoven, depois vai ser Beatles Rock Band e depois Tom e Jerry.
Assim, um pouco...
Vai vir o cast de Balan Wonderworld, gente, calma aí.
Nossa. Vai vir também.
Cara, não, sério mesmo, sem zoeira agora. Depois, eu acho que a gente precisa fazer um dia um cast dos piores jogos do mundo... Só pra poder citar o Balan Wonderworld. Ué, nem sei falar o nome disso.
Esse jogo aí.
Eu tenho esse jogo.
Cara, é muito ruim. É muito ruim.
Mas eu comprei pra ter, pra eu jogar e ter, sabe, aquela você precisa sentir aquele suco do que tem de tão ruim assim. Porque eu só joguei a demo e achei péssima. Mas agora eu quero jogar e quero falar assim... Olha aí o Jinaka, parabéns.
Não, ele superou, cara. Ele superou.
Ele foi preso depois.
Então, isso que eu ia falar aqui agora. Eu acho que a prisão dele não teve nada a ver com o Dragon Quest. Não teve nada a ver com informação privilegiada.
Crime, né?
Não, eu acho que ele foi preso por ter feito o Balan Wonderworld.
Eu acho também. Eles só arranjaram um jeitinho.
Justamente. Ainda bem que o nosso querido Charles Martinet não dublou esse jogo.
Não.
Gente, mas falando sério...
Na verdade, aquele jogo não foi desenvolvido, mas enfim, vamos voltar
pro Charles. É isso. Vamos voltar pro assunto. O Zé não tá aqui hoje, gente, porque ele agora é uma pessoa famosa e ele não tem tempo mais pra gente. Ele
é pai de Agenda Odete lotada, também. Gente.
Agenda lotada. Bota a música triste do Naruto aí, John, tocando no fundo, porque ele agora não quer saber mais da gente, ele só quer saber da Ubisoft, ele só
muito
quer
triste,
saber
do,
das
triste.
Publis dele e não quer estar mais conosco, né?
Ele deve estar ouvindo, xingando isso agora.
Não, eu sei. Mas é por isso que eu tô falando, porque eu sei que ele vai estar muito bravo ouvindo isso. Brincadeira, Zé, te amo, viu? Daqui a pouco você volta. É só por uma necessidade. Então, gente, nós estamos aqui hoje pra poder... Eu ia falar despedido do Charles Martinet, mas ele tá vivo. Né? Eu não sei como é que a gente pode falar.
Comunicar a saída.
Vamos lá. Nós fomos surpreendidos com a notícia essa semana de que o Charles Martinet não é mais... o dublador oficial do Mario, né? Ele encerrou os seus trabalhos aí. E agora a gente tá cheio de dúvida. Então a gente pensou, por que não fazer um pequeno cast homenageando esse cara que é tão amado, pelo menos por mim, eu sou apaixonado por esse homem.
Eu não gosto dele, né?
Cara, eu já tive o prazer de ver ele na BGS, só que não lá dentro da BGS, igual todo mundo viu. Eu vi ele atravessando a rua pra chegar na BGS. Eu olhei pro lado e vi um cara de 3 metros de altura do meu lado.
Ele é grande, é muito alto.
E aí eu olhei assim, eu falei, será, cara? Será que não pega mal? E eu na entrada aqui parar, e depois todo mundo vai querer parar, eu resolvi só dar um aceno pra ele. Sabe?
Oi, Luca, cara. Pelo menos dessa vez não foi inconveniente.
Não, eu não fui, dessa eu só dei um aceninho pra ele.
Dessa vez. Então, meus queridos, chega de enrolação e roda a vinheta. André Martinet nasceu no dia 17 de setembro, dia do aniversário do meu irmão mais velho, tá?
Lucas, tem pauta.
Tem pauta,
ele
tá?
Ele não falou isso pra mim.
Tem pauta.
Eu não esperava,
mas tudo bem.
Nossa, pra quem não sabe, esse programa já teve uma época que tinha pauta. E eram pautas bonitas, pautas organizadas, pautas agora que eu fazia é com...
Mas agora é o bloco de nota?
Tem, agora tem. Então... O Daniel cortou a minha abertura, desculpa. Eu vou ter que refazer, Jonathan, tá? Charles André Martinet nasceu no dia 17 de setembro de 1955, né? Tá aí hoje com seus 67 anos, ele nasceu em San José, na Califórnia, nos Estados Unidos. Eu sempre achei que ele não era americano, não sei... Por conta do porte dele, ele tem uma aparência meio europeu, né? Uma coisa meio nórdica.
Eu imaginava tão tempo atrás que ele era italiano mesmo.
Italiano eu nunca imaginei que ele fosse. Eu achei que ele era de algum país, assim, tipo Alemanha, Inglaterra.
Eu pensava que ele era alemão, assim, jeito.
Austríaco, né?
O negócio grande, alto, né? O cabelo, assim, branco. Sei lá, ele não tem jeito de americano padrão, vamos dizer assim.
Padrão ótimo, né?
Qual que é o americano padrão? Gordão, coisas...
Laranja, né?
O jeito da pessoa, assim, não tem um jeito de ser americano.
Eu achava até que, tipo, primeiro eu achava, assim, quando eu não conhecia a pessoa, né, falava o dublador do Mario, eu achava que era um italiano aleatório, sabe? Aí depois, quando eu vi ele, principalmente na BGS, achei que ele poderia ser austríaco.
Não, mas italiano eu nunca imaginei que ele fosse, porque o sotaque do Mario não é um sotaque italiano, né? É, as pessoas até, em teórica, até esquecem disso. É um sotaque, como é que pode dizer... Ítalo-americano.
É, um ítalo-americano, verdade.
Ítalo-americano, não é do italiano em si. Ele é cheio de trejeitos, ele é cheio de coisa pra poder... É elevado mesmo, é próprio,
né? Ele é do Brooklyn, né, o Mario?
É, pra ser caricato, né? Então tem umas coisinhas assim. E o Charles Martinet, pra quem não sabe, né? Óbvio, mas além de ele ser dublador, ele é ator, porque todo dublador é ator, pra quem, caso você não saiba, né? Tem gente que acha que dublador... É alguém que simplesmente que lê uma folhinha. Não, gente, ele interpreta, então ele precisa ser ator.
Não é
o Luciano
Huck, não, gente.
É, ele precisa ser ator, ele tem que ter DRT, né? Aqui no Brasil, pelo menos, tem que ter DRT. O Charles Martinet não tem DRT, então ele não pode atuar no Brasil.
E nem todo ator é dublador, viu, gente?
É, tem isso também.
O Selton Mello é, o Selton Mello é dublador.
Eu gosto de pensar, claro, eu não sou especialista nisso, mas eu gosto de pensar o dublador como se fosse um ator com uma pós-graduação em dublagem. Entendeu? Tipo assim, é um plus. Eu sou ator e eu dublo, entendeu? É, eu gosto de pensar assim, dubladores que estiverem ouvindo a gente, se tiver algum, me perdoa. É só a minha forma leiga de imaginar, entendeu? Eu respeito muito o trabalho de vocês, eu admiro pra caramba o trabalho da dublagem. Principalmente a dublagem brasileira e...
Nossa, a dublagem brasileira é incrível.
Cara...
E a gente tem um problema... A dublagem, pra gente, mais civil, vamos dizer assim, né? A gente tem muito aquela questão da dublagem, a figura do dublador e a pessoa conhecida que foi dublar alguma coisa. O nosso problema é justamente com a pessoa conhecida, porque não necessariamente a pessoa conhecida é ator, atriz, né? Sim. Às vezes aparece, sei lá, uma Sabrina Sato que vai dublar alguma coisa, um Luciano Huck que vai dublar alguma coisa.
Aberração.
E a gente tem, situações terríveis de dublagem, ou até mesmo nos jogos, acho que é...
Eu sei quem que você tá pensando, tá, Daniel? Eu sei que você tá lembrando de um certo Mortal Kombat e uma certa cantora, viu?
Não só da certa cantora.
Você, mas como fazer dublagem não é. Acho que você não equalizou muito bem.
Eu acho que quando a Peach foi fazer aquela dublagem da Sony, ela teve uma pane no sistema.
Mano, é muito falado, né? Parece que ela tá lendo, tipo assim... Deixa eu imaginar uma fala. Eu vou te acertar no meio da boca.
É uma coisa assim.
Desculpa, mas eu acho que é mais culpa não da pessoa.
Sim
da pessoa que convidou. Porque, tipo assim, o que passou na cabeça.
Eu acho que também cai a culpa no diretor. Tipo, pô, pedir, dá mais emoção. Assim não tá legal. Faz um jeito, uma entonação.
Não, mas, mas aí eu acho que, assim, o diretor ele tem culpa no momento em que ele escala.
Sim, é. Quem escalou.
Não, porque a pessoa não foi preparada pra aquilo. Para isso, né?
É a mesma coisa da reação do Roger do Traje a Rigor, que inclusive eu sou bloqueado em dois Twitters meu, sou bloqueado por ele, porque eu falei que a dublagem dele não tava legal. Na época não tinha essa coisa de política nem nada, né? Acho que foi 2015. E aí eu falei, pô, Roger, eu achei que você mandou mal, cara, não achei legal, porque ele tava respondendo outro fã, né? Eu peguei e falei, achei que você não mandou muito bem, não. Aceita as críticas, né? Aí ele pegou e falou, críticas! E me bloqueou.
Nossa. Eu tô muito triste que eu tô participando de um podcast onde foi citado o Roger do Traje a Rigor.
Não, mas eu sou bloqueado pelo Roger. Olha essa honra.
Meu Deus. Mas assim, isso
odeio
daí...
Odeio o Roger, tá, gente? Odeio.
Meu Deus, que horror. Mas assim, é legal falar porque dentro desse mundo de dublagem tem aquilo que eles chamam de star talent, né? Que é o caso dessas pessoas, são os convidados. E não é o caso do Charles Martinet. Ele é um dublador, ele trabalhava com dublagem antes, né? Ator, etc.
Sabe uma coisa engraçada que eu li, inclusive essa semana, antes de anunciarem que ele não vai mais fazer o Mario, eu vi um TikTok mostrando sobre os efeitos sonoros de Mario 64. Não sei se vocês já ouviram uma coisa assim, que a risada dos Boos e a risada do Bowser é uma risada do Mario. E não sei se vocês já viram isso, mas a risada do Bowser é uma risada do Mario lenta e a risada dos Boos é a risada do Mario acelerada. Só que o plot twist vem aí, que é o Charles Martinet fazendo, só que... Mano, olha que doideira. Antes dele ser o Mario, ele fez um CD de efeitos sonoros. Ele dublou efeitos sonoros sem copyright pra você usar em jogos e coisas sem direitos autorais. E aí tem uma risada que é a risada do Charles Martinet, que é... E é o Charles Martinet.
Lucas dublou o Charles Martinet aqui agora pra gente. Acabou de dublar.
Essa risadinha tá num CD de som sem copyright que tal, que a Nintendo usou pra fazer a risada do Bowser e dos Boos. Só que o Charles Martinet acabou fazendo o Mario. Então, tem essa coincidência aí. Não é que o Charles estava fazendo a voz do Mario e falaram assim, vamos pegar a risada aí do Mario e desacelerar e acelerar
entendi.
E tal. Então, pegaram desse CD e, mano, minha cabeça explodiu. E aí, no dia seguinte que eu vi isso, veio a notícia.
Loucura, né? Isso.
Eu nunca ouvi falar disso.
Eu também nunca tinha ouvido falar.
Eu não consigo nem acreditar nisso, mas
é verdade,
Se tá na internet, é verdade, né?
Não. Luca, qual que é a fonte?
TikTok. Não, eu vou mostrar pra vocês agora.
Fonte da juventude.
No vídeo aparece a risada original. E é uma risada que não... É uma risada do Mario que não é o Mario. É o Charles Martinet, mas não é o Mario, sabe? É muito engraçado. Eu vou pegar aqui.
Enfim, enquanto o Luca descobre isso, vamos voltar para o que a gente estava falando, né? O Charles Martinet, além disso, ele trabalhou com televisão, né? Ele foi artista e ator de televisão durante e alguns filmes também. Não tem muita informação sobre quais trabalhos que ele fez, eu não acredito que tenha feito nada muito grande. E ele veio despontar realmente na época do Mario 64, né? Que ele veio começar a fazer esse trabalho, assim... Mas a gente já tinha alguns outros trabalhos do Mario dublado, entre aspas, né? Que é aqueles trabalhos daqueles jogos educativos do Mario, que o Mario tem umas vozes muito bizarras.
Né? Eu acho que é 90... Não sei se chega a ser 92 ou 94.
Eu não lembro agora, é uma coisa assim.
E sabe por que eu sei disso? Deixa eu falar, Gente, fã é chato, fã é muito chato, tá?
Uhum.
Você sabe aquele sistema de notas que tem no Twitter, que você corrige as coisas?
Sim.
Aparece pra mim isso, né? Pra avaliar as notas, né? E tipo, tinham várias notas de fã chato corrigindo a Nintendo, porque a Nintendo fala no post que desde o Mario 64 o Charles Martinet está dublando os jogos do Mario.
Uhum.
Aí tinha um monte de fã chato falando, não, ele tá dublando desde o Mario Typing, não sei o que, eu não lembro o nome do jogo. Mas, gente, nem jogo é aquele negócio.
Não,
né?
Aquilo tipo, é uma aplicação.
Aplicativo, É um aplicativo de... Não é pra console Nintendo. É um negócio totalmente apartado que tem a voz do Mario. Ele também fez vozes, eu acho que... Sabe essas feiras? Eu acho que ele também participou disso, fazendo a voz do Mario, claro.
Ele devia fazer estilo que o pessoal do Maurício de Souza faz com os bonecos da Mônica, né?
Imagino que sim, algo nesse sentido. Mas assim, vamos lá, gente. Como trabalhar na Nintendo, prestando serviços pra Nintendo do ponto de vista de produção de jogos, é desde o Mario 64, entendeu? Então, o tweet da Nintendo foi a partir disso, e não, nossa, vamos pegar tudo. Mas enfim.
Não, mas é isso mesmo, cara, sabe? Eu acho que a grande referência é o Mario 64. Né, o grande trabalho que vai dar não só o pontapé do Mario, como vai definir dali pra frente como vai ser a
voz. A gente lembra do Mario falando do Mario 64. Ah, mas saiu o time... Gente, a gente nem sabia que isso existia. A gente soube... Vamos ser sinceros, a gente soube nos últimos anos porque a internet aparece pra gente algumas curiosidades.
Eu
e
acho que talvez, isso, né? Talvez assim, o contato com o jogo não, mas eu acho que algumas pessoas devem ter tido algum tipo de contato com revista de jogos e faz aquelas curiosidades. Ah, sabia que existe esse jogo?
Pode ser.
Né? Enfim,
eu só ouvi falar nos tempos da internet.
Cara, eu fui ter contato com esses jogos e que eu fui ver que é mega bizarro a voz no Mario. Tem pouco tempo que eu fiz uma coluna pro BuzzFeed falando na época do Mario Day, falando sobre situações...
curiosas.
E curiosas em que o Mario se meteu. Aí tinha esse, tinha o Mario's Missing, tinha o aquele que é mais Wrecking alguma coisa, que eu esqueci o nome agora, que é do Nintendo.
Wrecking Clue.
É, uma coisa hoje, assim, que teve até uma referência agora no filme e tal, né? Então, esses jogos, gente, desculpa, a gente podia ter alguém, uma outra pessoa podia ter tido contato, mas agora o contato real com a voz do Mario é o Charles Martinet no Mario 64 e...
A mágica de você ligar o Nintendo 64 e rodar um Mario 64 era justamente o Mario falando It's a me Mario.
It's a me Mario, você... justamente. Inclusive, isso foi usado para poder vender tecnologia, né? Porque você liga, tipo assim, não é mais aquele som rachado, não é aquela coisa que o Super Nintendo fazia. Não, é uma voz clara, onde você escuta uma pessoa falando realmente, né? Não lembro de jogos no Super Nintendo que tenham falas. A não ser jogos assim, Rock'n'Roll Racing, que tinha música, mas era uma música muito caixa de barata, sabe? Aquela coisa.
No Super Nintendo, o Metroid, o Super Metroid tem fala.
Rei Leão tem frase do filme.
Ah, mas o som é muito ruim, Luca.
É um som chiadaço pra caramba.
Exato. É isso que eu tô falando, o som é ruim.
Mas da forma como a gente conhece, nasceu ali no Nintendo 64.
Som cristalino é o 64, de Sammy Mario.
Cristalino mais ou menos, hoje em dia, que a gente usa. Mas pra época era cristalino.
Aquilo que eu falei é confirmado, olha lá o vídeo que eu mandei.
Confirmado, gente,
Ele mostra o áudio original. Essa risada do Mario não tá no jogo. E aí eu vou pedir pro Johnny colocar aqui primeiro a risada do Boo. Agora coloca a risada do Bowser. E agora coloca a risada original do Mario. Que não é do Mario, é a risada original do Charles Martinet.
Então o Luca conseguiu confirmar a sua teoria. Mas vamos voltar aqui pro Mario 64, que é onde desponta. As frasezinhas que a gente tem, né? Que é o It's a Me Mario, o Okidok, que ele fala... Quando começa a fase, tem uma frase que ele fala também. Mas o meu preferido é quando termina o jogo. Quando ele fala, thank you for playing my game.
Ah, muito fofo.
Thank you so much for playing my game.
Eu amo essa frase. E tem as frases controversas também, né? Das versões, né?
Do Bowser.
Do Bowser. Você sabe, né, Luca?
O quê?
Não apareceu no TikTok pra ele, então ele não sabe.
Não apareceu, ele não sabe. Então, pra quem não sabe, né? Na versão... Eu acho que é a versão americana, né? A primeira versão.
Eu acho que é a versão americana, né? É porque, assim... Tem diferenças nas versões japonesa e americana, até porque a japonesa saiu antes. Era aquela época que as coisas aconteciam primeiro no Japão, para depois acontecer nos Estados Unidos. Então, a versão original do Mario 64, ele não tem todos os clipes de voz. Tem mais diferenças, mas que eu lembro, são clipes de voz que tem a mais na versão americana.
Isso. Então tem uma frase que é meio polêmica. Quando você joga o Bowser, quando você vai jogar o Bowser nas bombas, né? Ele fala... Como é que é? Você lembra, Daniel, a frase direitinho? Não é que ele fala isso, é porque dá pra você entender isso, tá, gente? Ele fala assim, so long gay Bowser, que ele fala.
So long gay Bowser. So long gay Bowser, eu ouvi falar assim.
Aí joga, só que aí a versão... Tanto que a versão agora do 3D All Stars, eles não colocaram isso, eles tiraram.
Acho que na versão europeia também eles já tinham tirado.
Aí agora é uma outra frase que eu nem lembro. E...
Eu não lembro também qual que é.
É estranho, porque eu não sei vocês, mas todo mundo aqui que escuta o Cash já tá careca de saber isso, mas Mario 64 é o jogo da minha vida. E eu tenho muita coisa de memória afetiva, sonora, de alguns jogos, e o Mario 64 é um desses. Então, assim, eu sou daquele tipo de pessoa que decora os efeitos sonoros.
Eu acho que é porque também é a questão que a gente jogou muito. O mesmo jogo, por exemplo.
Isso.
O Mario 3, pra mim, é um jogo assim. O Mario 64, eu joguei, nossa, que se eu comprava o jogo e ficava esse jogo, sei lá, um ano, dois anos, uhum. três anos, jogando só esse jogo.
Mario 64, eu tinha isso. Sonic de Master System, eu tenho isso. Mario Kart 64, eu tenho isso, que é de guardar os efeitos sonoros assim, e não sair da memória. Então, quando mudou isso aí, eu fiquei assim, poxa... E, inclusive, eu confesso que um pouco da preocupação, entre aspas, da mudança do Charles Martinet é um pouco disso. Tipo assim, poxa, eu tô acostumado com essa voz há tanto tempo, sabe? Essa voz tá me acompanhando há tanto tempo, e agora como é que vai ser uma outra voz? Ah, mas o pessoal imita. É a mesma coisa.
Não, mas eu, assim...
Nem sei se vai imitar, tem isso também, né?
Eu acho que no caso do Mario é um pouco um ponto a menos. Tudo bem, a gente ouve há muito tempo, mas... O Mario não é um personagem falante, vamos dizer assim, né? Assim como qualquer personagem da Nintendo, né?
Ele tem
frases, vamos ser sinceros.
Inclusive, foi a polêmica do filme, né?
Quando
anunciou, o pessoal, como é que vai ser isso? Como é que vai ser o Mario, sendo que ele fala pouco? E eu achei até estranho, assim, ver o Mario falar tantas vezes.
Eu achei que funcionou legal.
Eu acho que... questão de costume, mas ao mesmo tempo, é que assim...
Gente, não tinha como não falar.
O Mario é um personagem famoso, não pela história dele, sim pelos jogos dele. Nos jogos ele só fala algumas frases e vida
isso,
que segue, né?
Isso mesmo.
Né? É a diferença lá de um Mickey. O Mickey a gente conhece ele falando, né? Ele nos desenhos e tudo mais, e você joga com o Mickey em alguns lugares, vamos dizer assim.
O Mickey é fácil de
substituir. Né, a relação.
O Mickey é fácil substituir, é só colocar Pablo Vittar dublando ele, tá resolvido. mesma coisa.
Mas um ponto é que você tá falando do filme, nos Estados Unidos a gente teve o Chris Pratt, que todo mundo reclamou. Eu não assisti a versão americana, então não posso ter falado muita coisa. Eu
também não, só assisti dublado.
Mas o hate foi muito grande. Mas aqui pro brasileiro que tá aqui, né, o Rafael Rosseto lá, que fez a voz do Mario...
Cara, e muito bem feita.
Ele pegou o Martinet e levou pra dublagem dele. Você percebe que tem as referências do jogo no próprio filme, né? Então, assim, pra gente não sofreu nenhum problema com isso. Mas agora, quem é americano, não sei se teve alguma crítica nesse ponto.
Isso aí nós vamos ter que esperar. Mas voltando um pouquinho da trajetória do Charles Martinet, assim... Eu acho que a Nintendo, nem ela mesmo acreditava que ia dar tão certo esse tipo de trabalho que ele fez, porque ele conseguiu ser elevado a um patamar de estrela, sabe? Ele foi elevado a um patamar de estrela, porque o cara era simplesmente a voz do personagem e aquilo funcionou de uma maneira gigantesca. Depois do Mario 64 veio o Mario Kart, que tem bem mais falas, né? Bem mais, inclusive, algumas que eu acho bem mais interessantes que o do Mario 64.
É muito, não, você falou de gravar frases, o Mario 64, o Mario Kart 64 é um que... O Toad gritando. É muito bom.
Não, eu gosto quando começa, select your player, select map. Essas estão todas gravadas, tá vendo, na cabeça. E funcionou, né, cara? Tanto que aí, já no Mario Kart, a gente vê que o Charles Martinet, ele ampliou. Ele ficou não só com o Mario mais, então ele já começou a abraçar todo mundo, porque caso você não saiba...
A gente fala que ele só faz... Ele fala do Mario, mas na verdade ele faz a família Mario praticamente.
Ele faz todo mundo. Pra quem não sabe, gente, a listinha de dublagem dele só engloba Mario, Luigi, Wario, Waluigi, Toad, Baby Mario, Baby Luigi, Baby Wario.
Ele faz o Toad também?
Ele faz o Toad. Ele faz o Toad também. Então, assim, ele só não faz os personagens femininos, gente. E o Bowser. Então, assim...
Peraí, ele faz a pinta, sim, tô brincando.
Olha lá, ô Lucas, o padre acabou de desmentir você. Ele não faz o Bowser.
Ele fez o Bowser.
Ah, só risada, só risada. Se bem que não tem jogo que o Bowser fala? Não tô em dúvida agora. Ou só risada?
Ele grunhe, velho, não lembro.
Ele só grunhe, né?
Agora
fiquei em dúvida.
No Odyssey, ele fica falando, mas ele não fala.
Ele fica só...
Exatamente.
Ah, se bobear é o Charles também que faz e...
Pode ser.
Tá tudo lá, né? Tá tudo... Ah, é por isso que esse homem desse tamanho pra caber essa quantidade de personagens dentro dele, tem que ser grande.
O Charles Martinet é o equivalente americano a como que é que ela chama? Masako...
Ah, não. A referência oriental é demais pra mim.
Ela é uma versão... O Charles Martinet é a versão americana da Masako Nozawa, que faz o Goku, o Gohan, o Goten, o Goku Black, o Turnips.
É a dubladora, não é ela que dubla o Naruto também, não, né?
Não, ela dubla esses aí. Quem dubla o Kuririn, dubla o Luffy. Isso eu sei que é o mesmo.
É uma parada muito doida. Eu sei que o cara abraçou, e aí, depois disso, a gente teve uma fase meio complicada, pelo menos pra mim, que era o período que a Nintendo queria enfiar efeito sonoro em tudo, né? Diga-se de passagem, Game Boy Advance. Tudo tinha voz no Game Boy Advance. Tudo. Você joga o Mario 3, você joga o Mario Advance 1, 2, 3. Tudo tem o Charles Martinet gritando na sua cabeça.
É a novidade do jogo, entendeu?
Tudo tem a voz do Charles Martinet.
Naquela época, tinha que era o jeito de mostrar que o console era poderoso, entendeu?
Mas é aquilo que nós já falamos. É venda de tecnologia. É compreensível. Só que é chato. Hoje em dia, quando você pega pra poder jogar ele no Switch Online, você fica assim, cara, esses bonecos não vão parar de falar, não. Nossa, quando joga jogo de Zelda, então que fica... toda hora.
Eu gosto.
Ah, eu acho exagerado. Eu acho que não precisava disso tudo, não. Mas é bom, né? Como você disse, marca uma época, evento tecnologia... O Charles tá ganhando dinheiro, a gente fica feliz e tal.
Não, o pessoal tá falando que ele gravou uma vez só e o pessoal só reutiliza.
Não, isso não é não. Mano. Isso não é não, tadinho.
Bom, inclusive... Deixa eu falar uma coisa. Eu fiquei um pouco bravo na internet também. Eu não respondi ninguém, mas tá esse negócio de IA, né? Inteligência artificial, né? Aí um monte de gente, não sei de onde tiraram isso. Ah, não, que a Nintendo mandou ele embora e ela vai usar inteligência artificial pra
cara.
Reutilizar a voz. Olha as ideias. As pessoas tiram isso, entendeu? E as pessoas vão sair escrevendo e postando como se não tivesse amanhã. Tipo, com informação tirada do não sei da onde, porque não existe nada disso.
Os caras têm a capacidade de tirar umas coisas de trás da orelha.
É, cara. Mas falando em inteligência artificial, sabe aquele tipo de coisa? Fred Mercury canta não sei o que lá. John Lennon, ó, a referência aos Beatles. John Lennon canta não sei o que lá.
E MC Melody canta alguma coisa.
Não, é exatamente isso. E eu vi hoje, pra falar a verdade, isso até foi a primeira vez que a IA
me emocionou. Ele vai falar a verdade agora, gente. Antes ele não tá falando mentiras, eu só.
Não, pra falar a verdade... Eu vi uma versão de Remember Me, sabe, do filme Viva a Vida é uma Festa, cantada, né, inteligência artificial, pelo Charles Martinet. Pô, eu fiquei emocionadaço, cara. Que bonito. Não, sério, a voz tá, tipo, idêntica. E essa música já me emociona, ainda mais que esse contexto. Eu tô frágil, essa semana eu tô frágil.
Ah, meu Deus. Mas assim, né, também, gente, a gente tem que levar em consideração que, assim, o cara não é eterno. Por acaso você não esteja lembrando, o Charles Martinet tá com 67 anos, gente. E assim, né? Não é tão fácil, porque a gente tem que lembrar que ele dubla os jogos e tal, mas ele faz toda a parte de dublagem do Mario como um todo. Então, por exemplo, tem as paradas lá do Super Nintendo World, é a voz dele, entendeu? O comercial, essas coisas, é a voz dele, é tudo isso, é com ele.
Verdade, vai abrir novos parques aí, como que vai ser isso?
Então, assim, eu acho que tava na hora mesmo de fazer essa substituição por conta da idade do cara, sabe? Não tem condição.
Mas então, falando do futuro, vamos lá. Tivemos essa semana, né, junto com isso, acho que foi um ou dois dias depois, né? Um dia depois, a Nintendo confirmou que isso já vale de agora. É, Mario Wonder não vai ter o Martinet.
Isso me pegou de surpresa.
Eu nunca, não tinha reparado que tava diferente, cara.
Algumas pessoas falaram que repararam, mas eu só
não,
vi que...
Não, eu acho que não dá pra reparar.
Pós-fala da saída dele. Antes não tinha visto nada.
Ô, então, gente, assim, sinceramente, eu acho que não dá pra reparar muita coisa, não. Eu acho que
dá pra reparar no do Wario, né? Eu voltei a assistir... Não, no dia não reparei, mas sabendo o trailer do Wario novo que vai sair em novembro, e aí eu percebi. O Wario sim tá diferente, mas o Mario e o Wonder não tá diferente.
E depois eu vou ouvir de novo, eu não parei pra poder ver muita coisa, mas eu acho que não dá muito pra ver,
o que eu pensei,
não.
Assim, sobre a saída dele, tem a questão de idade, mas não, eu acho que nem tanto isso, mas sim daqui pra frente. A Nintendo tá focando agora em mais audiovisual, a gente já tem o filme, e o filme já não é o Charles, são outras pessoas. Já existe lá homenagens ao Charles, ele participa do filme, ele faz a dublagem, né, do personagem lá em todas as línguas.
O Jumpman, então, tipo... né, e também o pai do Mario ele faz.
Exatamente, então assim, já existem homenagens ao Charles já no filme do Mario. Então, se a gente for pegar agora, a gente pode pensar assim, a despedida do Charles já não é agora, e sim já começou ali.
Já começou de antes,
entendeu?
Né?
Entendeu? Então, o que eu imagino que, o que pode ser que a Nintendo tá fazendo, dali já tá marcando uma troca de bastão, né, passando os trabalhos para outras pessoas, fazendo as devidas homenagens e reconhecimentos, né? Ele não deixou a Nintendo em si, a Nintendo criou um cargo pra ele, tipo, de embaixador. Então, tipo, ele vai trabalhar ainda pra Nintendo, mas com outro contexto. Mas o que eu tô pensando assim é
vai ganhar pra ficar à toa.
Vai ganhar pra viajar, mano. Tem
viajar. Coisa melhor que isso. Mas o que eu tô achando é assim, já que já tá no momento de expansão de franquia, que a Nintendo tá falando com o Mario, então já troca agora pra que daqui... sei lá, os próximos 30 anos permaneça os mesmos profissionais.
Mas eu tô pensando que é nesse sentido também. E eu acho, inclusive, que ela vai se policiar daqui pra frente pra que não criar outro Charles Martinet. Eu acho que ela... Eu acho que ela vai policiar. Você sabe por quê? Ela tá vindo de dois problemas com isso. O primeiro é mais brando, que é esse que você falou.
A baioneta, né?
E o segundo é a baioneta. Então eu acho que ela vai se prevenir quanto a isso. Tipo assim, eu não vou criar esse tipo de situação mais. Tipo assim, não que ela vá desprestigiar a dubladora nem nada disso. Eu acho que ela só não vai deixar chegar num nível de estrelismo, entendeu? Que eu acho errado, tá? Diga-se de passagem. Eu acho que merece todo reconhecimento, todo tipo de louro sejam dados ao trabalho do cara.
Ó, vou ser sincero com você, a gente não tem contexto histórico pra falar isso, porque assim, os jogos da Nintendo...
Não, mas, gente, mas só pra constar, isso é puro achismo, tá?
Achismo, a gente tá no isso setor é puro achismo. É. Eu não sei, eu não acho, não chego a tanto, não pensei nisso, vale a verdade, mas eu acho que é muito mais nessa questão de expansão de conteúdo. Eu acho que a gente vai ver desenho animado do Mario, a gente vai ver mais filme do Mario, a gente vai ter Mario nos jogos, talvez mais falante, talvez não agora no Switch, não no Wonder. O Wonder eu acho que é muito mais aquelas flor falante do que o Mario falando.
Uhum. Sim.
Em si.
Quem sabe num novo Mario 3D no futuro, né?
Isso, pode ser. Lucas. Pode ser. Isso, Lucas. Então eu tô pensando muito mais nisso. Eu falei o quê? Luca? Ah, eu falei Lucas, desculpa.
Ele tá fazendo de propósito, tá fazendo. Porque o Lucas expôs no Twitter que ele não quer ser chamado de Lucas.
Ai.
Desculpa, Lucas, não fica assim.
Tudo bem, te perdoa.
Roberval te perdoa.
Só porque você é o famoso Daniel Ring.
Não, ele é o Roberval.
Roberval, o ladrão de chocolate.
O Ladrão de Chocolates. Vamos lá. Meu Deus, isso é muito velho. Quem entendeu a referência entendeu, gente. Luca não entendeu porque não era nascido.
Gente, eu nasci em 2008.
Isso é uma referência... Luca, deixa eu te explicar. Isso é uma referência de um programa que existia na, na Globo chamado TV Colosso. Tá? Que
cara,
tinha...
sem zoar agora, acho que TV Colosso é do ano que eu nasci, 96.
Aí, viu?
Então. Desculpa, gente, fazer referências antigas.
Um dia vocês escrevam, gente. É muito bom. Escreve no YouTube, Roberval Ladrão de Chocolates. É muito bom, vale a pena. Não, é engraçado, ó, de verdade.
Eu quero aproveitar que você falou de escrever. Pessoal que tá escutando a gente aí no Spotify... Agora dá pra responder perguntas, né? Dá pra responder coisas, um comentário aqui no nosso cast. Então isso. Comenta aí sua idade. Pra mostrar que eu não sou o único novinho, entre aspas.
Não
porque
só
eu tenho
a sua idade.
Quase 27 anos, né?
Não só a sua idade. Fala lá com a gente,
fala
manda
sua
pergunta.
Idade da cidade que é onde você está
da
falando.
Da cidade onde você está falando!
Isso!
Fala longe da TV!
Vamos fazer um acordo aqui? A gente tá sem o Zé, então eu posso propor as coisas, porque aí a gente tem mais chance de aprovar. Manda pra gente as perguntinhas lá que no episódio seguinte, se tiver pergunta, tá? A gente responde. Se não tiver, a gente finge que nunca existiu.
É, a gente finge que
a gente ignora. A gente
ignora o GPT pra gerar a pergunta.
A gente ignora, a gente segue em frente.
Pra minha tia avó comentar lá, pra ter uma pergunta.
Isso. Aí a gente vai ter um quadro no próximo programa chamado Respondendo Comentários.
Isso, é isso. Exatamente.
Canelada.
Isso aqui. Canelada!
Meu filho. Mas aqui, agora voltando à questão do Charles, da saída dele, eu acho que a gente não vai sentir tanta coisa assim no sentido de diferença, porque eu acho que a pessoa que for entrar não vai mudar a voz, ela já tem um padrão de voz. Ela vai simplesmente imitar. Né? Eu acho que é isso que vai ser feito.
Sim.
Como o Daniel falou, eu acredito também que tem uma questão da expansão de multimídia. Eu acredito também em outras franquias, outros lugares que vai chegar. Né? Não só questão de cinema, eu acho que a gente vai ter em algum momento algum tipo de animação e que vai precisar de fala com mais frequência. E a voz do Charles é gostosinha. Mas não dá pra fazer um desenho inteiro com ele falando daquele jeito, né? Mario! não dá, gente, desculpa.
Não fala isso, o Padre. Você vai mexer com pessoas que vão ficar tristes com você falando desse jeito.
Não, cara, não é que... Sim, assim.
Eu vi um vídeo dele lendo um livrinho. Hoje eu acho que eu vi. Lendo um livro com a voz do Mario. E é super legal, é super bonitinho. Eu acho que não é nem tanto isso, mas... É mais pra criar uma continuidade, assim, daqui... Uhum. Pros próximos conteúdos que eu imagino que vai vir. Se vai vir, não vai vir. Daqui da. Ó, você tá ouvindo o futuro, aqui, sei lá, 5 anos, você comenta falando. Você acertou ou errou, vai lá no Twitter. Ou não é
Vira
mais Twitter,
vocês são os burros, vocês estão mentindo.
Procura a gente por aí e fala aí se a gente acertou ou errou. Mas agora a gente acha que é isso.
A gente não sabe o dia de amanhã. E agora também, né, com a saída do Charles Martinet. E a pergunta que surge pra mim não é nem a questão de como é que vai ser a voz do Mario. Eu fico perguntando o seguinte, a Nintendo vai contratar um só dublador ou ela vai ter um dublador pra cada um?
Isso é uma boa pergunta, né?
O Martinet fazia tudo, né, cara? Então, assim, será que essa diferença de voz que o Luca falou que no jogo do Wario ele já percebeu, já não é porque são dubladores diferentes? Né? Pode ser.
Eu acho que vão separar agora. Eu acho que se cria aí um novo Charles Martinet. Agora, você tendo um dublador pro Luigi, um dublador pro Mario, além de dar uma identidade própria pra cada um, igual aconteceu no filme, que o Luigi ali não tem uma voz parecida com a do Chris Pratt, ele tem a identidade dele. Então, acho que isso vai seguir. Então, o Toad vai ter a identidade dele, o Waluigi vai ter a identidade dele e o Wario também. E eu tô muito curioso pra saber... Como que seria a voz do Waluigi? Porque eu consigo imaginar uma nova voz pro Luigi. Na verdade, nem tanto.
Em ponto de identidade, o Mario, o Luigi, o Wario, o que o Charles faz, são personagens
então,
com
isso vozes que eu ia falar.
E trejeitos
diferentes. É isso que é a arte do Charles Martinet. Ele consegue fazer todos os personagens.
Não, isso é total mérito dele, que o cara é incrível mesmo.
A gente sabe que as vozes são dele, porque hoje em dia a gente... pesquisou e sabe que ele faz, mas quando a gente jogava os jogos e ouvia as vozes, a gente não sabia. A gente não tinha esse sentimento de não, é a mesma pessoa fazendo todas as vozes.
Agora, vocês dois tiveram a oportunidade de encontrar com ele, né?
Sim. Eu tive.
Eu não tive, eu programei
pra ir na BGS. Eu fiquei 2 horas na fila pra isso, na verdade.
Eu programei pra poder ir na BGS, pra poder encontrar com ele, mas aí teve pandemia.
Não, foi na, a BGS que aconteceu, que ele tá, bem, que eu encontrei ele, foi a de 2019, né?
Que era que eu ia, não, 2020 que eu ia, perdão. Não, eu ia na de 2019, não consegui ir, aí planejei pra ir em 2020. Achando assim, ele tá todo ano lá, ele deve ir de novo, aí veio pandemia.
Aí, e ele tava no stand da Nintendo, era no lançamento do Luigi's Mansion, então ele tinha um painel gigante do Luigi's Mansion lá. Aí ele tinha uma mesinha e ele tinha vários posters, né, do Luigi's Mansion, tinha do Mario Maker 2 também.
Ah,
e aí...
deixa eu te cortar, Daniel, rapidinho. A voz do Charles Martinet vai vir no remake, no remaster do Luigi's Mansion, viu? Está confirmado.
Ah, sim, eu vi o pessoal comentando hoje no Twitter. É, sim. Aí eu levei o meu Switch no dia do Charles Martinet. Então, atrás, o meu irmão levou pra assinar.
Ai, que lindo. Gente, então, vocês não estão vendo,
mas... vocês não estão vendo, porque não tem vídeo, mas o meu Switch tá assinado, tá escrito Super Danilo, porque na verdade foi meu irmão que pegou a assinatura dele, entendeu? Ah, aí eu lindo. Tava com uma cópia do Smash Bros. Que me entregaram, eu tinha emprestado pra um amigo meu, e eu tava com ele na mochila. Então eu levei pra assinar. Aí ele queria assinar bem na frente da capa, né? Uhum. E eu falei, não, eu não quero que você assine, porque eu acho a arte muito bonita, sabe?
É linda mesmo.
E eu falei, não, não quero que você assine aí, não. Eu quero que você assine atrás. Então ele assinou aqui atrás.
Ah, legal. Aí, não,
melhor.
É. Mas aqui em cima ele colocou um... Uhul!
Ah, muito legal.
Em cima
legal.
Do Mario, ó, entendeu? Mas ele queria assinar aqui no
que
meio.
Da hora,
assim.
Mano.
Eu falei, não, você não vai estragar minha capa. eu sou chato até pra pegar assinatura do Charles Martinet.
Cara, o Daniel falou assim: não, aí não,
bronca,
cara.
No...
Aí
cara,
não.
Se assinar aí, pelo amor de Deus, eu te processo. Pô,
fala a verdade, essa capa do Smash Bros. Ultimate é linda. Maravilhosa, né?
Tipo, é linda,
é
linda.
Muito, a arte é muito bonita. Eu falei assim: ah, não quero, tipo, eu gosto da arte, né? Então ele só colocou em cima.
Gente, eu faria outra capa, imprimia outra capa e colocava.
Ai, não, assim, é, tipo. Se bem que hoje tem a versão nacional dessa capa, ué. Né? Tipo, mas enfim, eu tenho. Aí eu peguei. Então eu tenho esses dois itens que são assinados pelo Charles, entendeu? E aí tirou várias fotos e tal. Eu até postei no Twitter esses dias a foto que eu tirei com ele. Eu tava com 20 quilos a menos, mas tá tudo bem.
Meu Deus. E, Luca, você falou que encontrou com ele na rua, né?
É, foi só dessa vez.
O Luca tava pedindo dinheiro no farol, e aí o Charles passou. O
Luca tava vendendo bala de goma.
Tava vendendo. Cara, a primeira vez que eu vi ele, eu não vi ele na BGS de 2019. Eu até achava que ele não tinha vindo. Agora o Daniel falou, eu fui pesquisar e, nossa, acho que eu me perdi no tempo. Eu não sabia que em 2019 ele tinha vindo. Mas eu sei que em 2018, eu fui a primeira vez como imprensa, né? E eu falava, cara, eu preciso encontrar o Charles Martinet. Mas tinha essa coisa do meet and greet, tinha a fila. Eu falava, ah, depois eu vou. E aí eu acabei
por
não
sinal,
indo.
Ô Lucas, quando eu peguei fila, eu falei que eu fiquei 2 horas na fila. Eu era o último da fila. Tinha um monte de gente que aparecia. Ah, não, então a fila acabou aqui.
Mas você deu sorte então, hein?
Dei sorte ainda.
Não, e aí eu ia terminar a feira sem ver ele. E o último dia que ele foi, eu acho que foi no sábado ou na sexta, em 2018... Que aí eu tava atravessando a rua e eu vi ele. Foi bem na entrada ali, a entrada principal da BGS, assim, tipo...
Uhum.
Eu acho que só tem uma entrada, na verdade, a BGS. Mas que tem pra um lado, vai a imprensa e do outro lado entra o público.
Sim,
assim.
Sim.
Aquela faixa eu encontrei com ele. E aí eu dei só aquele, tipo, oi. Aí ele fez isso aqui pra mim, oi. E daí lá dentro eu cruzei com ele de novo. Mas de novo eu fiquei tipo, pô, eu não vou chegar nele... Porque de duas uma, ou ele pode, tipo, falar não e eu passar vergonha. E outra, eu tinha esse
o
medo.
Mário
como eu tava
te disse não.
Nossa, imagina. Mário. Não. E eu tinha essa coisa, assim, porque, tipo assim, eu não tava... Eu já encontrei muito famoso, vocês sabem disso, né? Jack Black, Chris Pratt, já encontrei muita gente aí. Inclusive, eu já encontrei o Bowser e o Mario, né? Eu já encontrei os dois Marios aí, já. Mas, o que
aconteceu... Eu só encontrei a Ana Paula Patrão, serve?
Nossa, Ana Paula é da hora, pô.
Eu encontrei alguns também. Encontrei com o Carlinhos Brau.
Carlinhos Brau da
encontrei
hora.
Encontrei a também. Sandy também. A Sandy aqui da minha cidade.
Aí já é outro nível. Já
aí
é
já
nível.
É outra coisa.
É, mas foi no show dela, mas tudo bem, né?
Ah, aí tá bom. Mas se fosse assim, eu encontrei com o Gustavo Mendes semana passada, hein, que
fez um show aqui. Ele tomou um chazinho com o Gustavo Mendes. Ele teve que explicar quem é o Gustavo Mendes, que ninguém lembrava quem é o...
Enfim.
Mas então, eu tava na entrada da BGS, como é a BGS, as pessoas apaixonadas por videogame, todo mundo geralmente sabe quem é o Charles Martinet. Se eu parasse ele ali, com certeza uma, ia duas, três pessoas ia dar ruim.
Então eu preferi
que não. Agora, se o Charles Martinet estivesse passando no shopping ou numa praça, uma coisa que não seria um evento de games, eu teria parado ele.
Eu ainda não encontrei, né? Como eu disse, eu tô... assim, muito esperançoso de conseguir encontrar na BGS desse ano, inclusive, gente, né, estaremos na BGS, nós três aqui, o Zé também vai estar, né, eu vou estar nos dias 13
e 14. Se a agenda dele permitir, né, porque talvez ele vai fazer
se a agenda do Zé permitir, ele vai. Eu vou estar nos dias 13 e 14, inclusive, gente, dia 13 é meu aniversário, tá?
Então, ah lá,
vai ter festa.
Quero presentes, quero festa, quero encontrar com o Charles. Quero encontrar com o Charles Martinet na BGS.
Ele vai no seu aniversário.
Se ele for no dia do meu aniversário, nós vamos levar um bolo. Eu vou encontrar alguém em São Paulo que faça um bolo igual aquele bolo do Mario 64.
Padre, serve de esperança pra você.
Cadê a Marinex pra fazer um bolo igual?
Ah, é mesmo, Marina. Vamos chamar a Marina,
é verdade. Verdade. Serve de esperança no seu coração. Em 2019, teve a primeira edição do Barzinho Game Show, que é um evento clássico de BGS aí.
Sim, Zorna Games.
Aí e tal.
Eu não consegui no ano passado, mas esse ano eu estou programando pra ir.
Esse ano tem que rolar. Só que o Daniel vai, que eu sei. E o que acontece? 2019, eu não sei se o Daniel tava nessa vez, eu não lembro. Mas simplesmente Doug Bowser. Não, pô, tô falando merda.
Doug Bowser.
Volta. Como que ele chamava?
Não sei quem tá contando a história pra você.
É mentira, ele está mentindo pra vocês. Não corta nada, John, deixa não, inteiro.
Corta sim, pelo amor de Deus,
não vai cortar
eu
porque ele vai ter.
Eu sei que é o dublador do Resident Evil.
É ele mesmo.
Mas não sei o nome dele.
Peraí.
Eu não sei o nome dele também, não.
Aqui, não, nossa, volta tudo, Johnny, peraí.
Não vai voltar nada, deixa a vergonha.
Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo.
Não, volta,
deixa
Deus,
ele passar a vergonha.
Mano, Doug Bowser, o que eu tava falando? O cara é da Nintendo.
Eu achei que você ia falar Will Van Zyl.
Não, ó. Simplesmente, DC Douglas, que é o dublador do Wesker, do Resident Evil.
Tinha um Douglas ali, que ele confundiu com o Doug Bowser.
Simplesmente ele, dublador do Wesker, foi no rolê com a gente. Eu fiquei numa mesa, eu, Gomi e o Mandrake... conversando em inglês com ele, eu super tímido de conversar em inglês com o dublador, e ele super dando risada, perguntou quem que era aquele homem da cerveja do Mussum, é Cacildes que chama?
Cacildes.
Ele perguntando quem que era aquela cerveja, e eu comunicando, tipo, um humorista que faleceu, um grande humorista aqui no Brasil, não sei o quê. Então eu não duvido de ter Charles Martinet no barzinho.
Não, mas eu tô falando sério, se tiver o meet and greet do Charles Martinet na sexta-feira, que é o dia que eu vou, e assim, eu não sei se eu vou conseguir chegar a tempo, porque eu vou chegar direto, né? Eu vou chegar, o voo chega em São Paulo, eu vou direto do aeroporto para a BGS. E se for, eu vou providenciar um bolo igual, eu tô vendo a foto aqui agora, um bolo igual o do Mario 64 para poder tirar uma foto com ele.
Isso é legal.
E eu preciso de um vídeo dele falando no final: "Thank you for playing my game."
Perfeito.
Eu preciso disso, é meu presente de aniversário, isso, viu, gente? Um presente de um fã.
Vamos pedir pro pessoal da Nintendo arranjar um espacinho.
Menino Igor, vou mandar e-mail pra você. Não sei se você escuta a gente. Vou mandar e-mail pra providenciar de quando a gente encontrar com o chefe. Charles Martinet.
Marca Pilar lá também. No
vou marcar Twitch. Pilar pro Eblita também pra poder a gente conseguir fazer esse ponto. Muito bem, meus queridos. Chegamos ao final desse Project NCast. Hoje eu não vou agradecer o Daniel, porque hoje ele tá de substituto. Então ele, nesse momento, está com um boné de Pikmin azul. né? Então ele tá todo coisinha, muito fofinho. Brincadeira, gente. Obrigado, Daniel. Sempre uma alegria ter você aqui. Agora que você vai ficar definitivo, porque o Zé foi demitido.
O Zé foi demitido, né? Gente.
Depois você passa no RH e deixa os seus dados.
É. Eu vou deixar meu CPF fazer o Pix.
Mandar o contrato pra você assinar no DocuSign depois.
Ótimo. Então agora o Daniel vai se apresentar igual a gente. Ele não vai ficar falando as coisas dele, não. Vai fazer igual a gente faz, né? Eu sou o padre.
Eu acho que o Daniel já tá num status que a gente não precisa falar. Justamente. Estamos aqui convidados, Daniel. Isso,
não precisa mais.
Ele só vai começar lá a falar. Não estranha, então, tá, gente?
Não, chega disso. Já tá. Você já é visita que abre a porta da geladeira.
O Daniel Gomide, é o quarto Gomide, membro, gente.
Gomide veio aqui semana passada e quis fazer isso. A gente não deixou, mas você não tem jeito. Né?
Eu falei aquele dia lá, o quarto membro pode ser o Johnny, nosso editor, pode ser o Igor.
Isso é muito ruim.
Começa com essas teorias, Lucas.
Pode ser o Daniel também, pode ser o Gomide que participa direto. É o quarto membro.
Então é isso, meus queridos. Eu sou o padre, vocês podem me encontrar em todas as redes sociais como Edson Ribeiro.
Eu sou o Zé Renato, você pode me encontrar lá no Twitter, @ZéRenato. É o Zé Renato, só que com o Nath no final.
Eu sou o Daniel. Daniel, você me encontra no... Sei lá, ó, pode ser no Twitter, pode ser no X. Depende do nome que você quiser. Por enquanto tá Twitter, mas X. Às vezes tá X. Twitter. Então não sei.
Ah, e essa semana eu fiquei tão triste que eu abro as notícias e tá escrito assim. Fulano postou no X, antigo Twitter.
Sim.
As notícias estão assim agora.
Tá tudo assim. Mas ó, tem nos outros redes sociais. No Instagram, gente, segue eu no Instagram também. Eu não posto nada, mas. Não, eu posto algumas coisinhas assim. Mas posta lá também. Então vai lá, segue lá. E procura o Trailer Podcast também, que também é legal. De vez em quando a gente solta algumas coisas lá também.
É, lá a gente costuma falar que lá informação aqui é diversão, né? É só isso mesmo. Zoeira, não tem compromisso nenhum com informações.
Chamou a gente de chato, mas tudo bem.
Não, lá é o trabalho. Lá é o trabalho, aqui é a happy hour. É assim, é desse jeito. E nós somos o Project NCast, toda sexta-feira tem episódio novo pra você por volta do meio-dia em todos os serviços de streaming de áudio, ou então no nosso site projectn.com.br, onde você encontra as últimas notícias do mundo Nintendo. Grande abraço, até a próxima.
Ai, falou.
Nossa, o Luca deu uma tapada no microfone. Tentando despedir do
Coelho.
É aqui,
no microfone.
Deu um tapa no microfone.
Fui.
Esse podcast foi editado por Jonathan Sidoski. Game over.